Ele devia ter uns 35 anos, de origem polonesa, se graduar em medicina em Pisa. Daí sua simpatia pelos italianos e a bizarra amizade com Valério, que nascera em Pisa. Era um homem de complexão admirável, astuto, violento e alegre, como os flisboteiros antigos. Conseguira facilmente deixar para trás tudo o que lhe era supérfluo da educação civilizada. Vivia no lager como um tigre na selva, abatendo e destrinchando os mais fracos e evitando os mais fortes. Pronto a corromper, roubar, brigar, passar fome, mentir ou bajular, a depender das circunstâncias. Era, portanto, um inimigo, mas sem que fosse vil ou desagradável. Oi, todo mundo. Meu nome é Elô e sejam bem-vindos ao Projeto Primo. Bem, o episódio de hoje ele vai ser curtinho, mas para a gente preencher o período entre o final da faculdade e a prisão, né, que é o que antecede a deportação do primo. Esse é um período bem complexo, cheio de detalhes, cheio de personagens, mas eu tentei deixar tudo o mais compacto possível. Então, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo ou explicar quem era cada um. Alguns desses personagens na época são muito, muito importantes. Eles mesmos escreveram suas próprias narrativas, eles tiveram um impacto na vida do primo que foi muito grande. Por isso eu vou deixar links sobre eles aqui embaixo, informações que eu consegui achar, mais acessíveis possível. Tem pouca coisa em português sobre essas pessoas, mas eu vou tentar deixar aqui embaixo e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Vamos lá? Bem, como a gente percebeu no episódio anterior, né, a situação para os judeus ela ia piorando a cada dia. E na própria casa do primo também. O pai dele estava bem doente e ele veio a falecer em 1942, depois de alguns anos de câncer. Nessa época, em 1942, o primo trabalhava numa mina durante a semana, com extração de níquel. Ele tentou montar um laboratório com o um amigo dele, Alberto Salmoni. Eles eram amigos durante a faculdade, mas o laboratório não deu muito certo. Na mina, o trabalho dele era quase clandestino, já que ele era judeu e existiam todas aquelas restrições que a gente conversou no último episódio. Ele ficou nessa mina por cerca de 6 meses, 6, 7 meses. E depois disso, ele foi convocado a trabalhar em Milão. Ele foi convocado, foi chamado, né, para trabalhar na empresa que era responsável para fazer o ovo maltine, aquele que a gente toma. Esse mesmo que você está pensando. Ele tinha família em Milão, ele tinha uma prima lá também, chamada Ada. Não era uma cidade que era tão distante de Turim, então ele conseguia se movimentar entre as duas cidades. E era uma cidade que tinha uma vida mais ativa, né? Era uma cidade grande. Foi lá também que ele começou a escrever os primeiros textos dele, porque ele tinha um grupo de amigos muito eclético em Milão, graças muito também à prima dele. Artistas, químicos mesmo, escritores, médicos, enfim. Todo esse grupo, ele se reunia com certa frequência e faziam pequenas festas, dançavam, tocavam, cantavam. E dentro desse espaço existiam outros escritores, e isso acabou influenciando ele a escrever também. Nada que ele colocasse muita fé, para ser sincero, assim, ele não se esforçava tanto assim. Ele tinha algumas coisas, jogou na gaveta, algumas ele chegou a terminar, outras não. Mas é dessa época que a gente tem o primeiro texto que foi publicado dele, que foi publicado bem depois, né, já na década de 50 e 60, que é um poema, escrito em 43. Depois eu coloco o link dele aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Bem, esse grupo de amigos, muitos desses amigos eles eram judeus, e mesmo os que não eram, eles eram antifascistas. Eles já entendiam o que aquilo estava acontecendo e eles eram contra aquele sistema de governo que estava acontecendo. Esses movimentos contra o regime, eles estavam em formação e era hora de se unir mesmo para começar a fazer movimentos contra o governo. O estopim desse sentimento, na verdade, ele acontece no dia 8 de setembro de 1943. Nesse dia, a Itália foi oficialmente ocupada pelas forças nazistas. Ou como o primo diz, né, a comédia havia acabado. Depois de localizar a família, né, ele vai para Turim, procura a família dele. A família dele se isola nas montanhas ao redor de Turim, na casa que ele passou a infância, em espaços que eles não tavam, tinham acesso à cidade. Então, elas duas estavam meio protegidas, né? No caso, a mãe e a irmã. E ele resolve se unir ao movimento de resistência chamado Justiça e Liberdade, né? Vou traduzir o nome do italiano para o português. Ele se une a esse grupo junto com alguns dos amigos que ele tinha em Milão. E esse grupo ele se escondia nas montanhas, né? Nas fronteiras entre a Itália e a França, onde ele e mais duas amigas, Luciana Nissin e Wanda Maestro, faziam pequenos trabalhos, desde transporte de documentos. As mulheres elas dançavam com alemães para descobrir coisas, elas faziam parte da vida social das cidades para tentar descobrir alguma coisa. Elas eram muito mais corajosas que o próprio primo, a própria Luciana diz isso em um texto. Eles interagiam com alemães para procurar informação, faziam até mesmo tráfico de armas. Isso durou mais ou menos uns 2 a 3 meses, até que em 13 de dezembro de 1943 eles foram pegos por um grupo que fazia parte da milícia fascista. Né? Eram 5 amigos e os 5 foram pegos de uma vez. Eles foram obrigados a caminhar por horas para chegar no local onde eles foram interrogados e eventualmente passaram algum tempo nesse local. E durante essa caminhada, o primo picotou e engoliu os pedaços de papel com os endereços dos familiares, de pessoas que eram importantes dentro do movimento, e a identidade falsa que ele tinha também. Então ele picotou aquilo ali, botou na boca e engoliu para que não fosse pego. Eles eventualmente foram interrogados e foram levados para um campo chamado Campo de Fossoli, que eles chamam de campo de trânsito. Era o espaço que você passava um tempo antes de ser enviado para o Lager, né, para o campo de concentração. No início, quando eles chegam lá em dezembro, janeiro, por aí, Fossoli era comandado por italianos. Acontece que, eventualmente, os alemães, né, os representantes da SS, eles chegam em Fossoli e eles tomam o controle do campo. No momento que isso acontece, existe uma mudança da atmosfera total dentro do campo, né? Eles antes conviviam com, por mais que eram fascistas, as pessoas ainda eram italianas. E não existia ainda essa coisa do campo de concentração, né, do Lager, dentro da Itália. Mas no momento que os alemães tomam esse campo, meio que todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? É nesse momento que as esperanças se modificam totalmente. Os boatos do Lager, elas já eram conhecidos pelas pessoas. Todo mundo, assim, já entendia que aquilo podia acontecer. Não com certezas. Porque esses eram muitos boatos que vinham muitas vezes de prisioneiros mais antigos, prisioneiros croatas, prisioneiros poloneses. Eles não sabiam muito bem para onde eles iam, geograficamente falando, mas o destino deles já era bem conhecido. Bem, como eu tinha dito no episódio da semana passada, o nosso próximo episódio vai abordar o primeiro romance do primo, A Isto um Homem. É um romance curto, mas é bem denso. Provavelmente vai dar mais de um episódio para não ficar um episódio longo demais, né? Então, possivelmente vão ser 2 a 3 episódios para esse livro. É um prazer muito grande poder dividir tudo isso com vocês e compartilhar um pouco da história do meu autor favorito com mais gente e que vocês tenham gostado, e que estejam gostando e que estejam acompanhando. Não esqueçam de seguir o Instagram, projeto.primo. E o Facebook, né, Projeto Primo. Um grande abraço e até o próximo episódio.